Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia volta a estar consigo nestes minutos aqui na Antena 1. Guiados pelo jornalista Otávio Carmo e pelo teólogo Juan Ambrósio, olhamos para as linhas mestras da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, ele que este ano nos desafia a sermos cuidadores e a perceber que a pandemia da Covid-19 apenas veio tirar o véu sobre a necessidade de o outro ser a meta da vida de cada um de nós.
Lançando 2021, é impossível não pensarmos na pandemia. Sim. E temos falado nestas nossas conversas da centralidade do cuidado. Uhum. De que forma é que a pandemia nos devolveu o sentido e a noção da importância dos cuidadores?
Sim, sim. Que o Papa chama claramente a atenção nesta mensagem, que está muito ligada, eu chamo já a atenção para isso, para uma coisa que começamos a celebrar no dia 8 de dezembro, que é um ano dedicado a São José. E a figura que é apresentada aí é a figura daquele que na sombra, daquele que de uma maneira simples, sem fazer grandes publicidades, sem vir nas páginas dos jornais, sem ter um destaque, mas dia a dia, pouco a pouco, na humildade, faz o exercício do cuidado. Cuida. E isso aparece no texto, se lermos o texto com o coração de pai. E é muito interessante, se ligarmos este texto a um outro texto, logo no início do pontificado. Estou-me a lembrar da homilia, da celebração da Eucaristia, em que o Papa recebeu o pólio e o anel do pescador.
Que foi dia 19,
exatamente.
Dia de São José.
E ele fala sobre São José e apresenta a figura de São José como aquela figura que deve inspirar. Esta é a missão do Bispo de Roma.
Aliás, ele repete, não sei se 30 vezes, a palavra ou os verbos ligados a custodiar e guardar.
Exato, que nós traduzimos por guardar em português, mas acho que a tradução mais correta é cuidar.
Cuidar.
Cuidar. Não é? Porque não se trata simplesmente de guardar no sentido de
proteger. Fechar numa caixa e deixar ali
sossegadinho. Exatamente, mas é um cuidado, não é? Que é também, na expressão italiana, julgo que pode ser traduzida ser ilegítima.
E quem está a ouvir, e nós que somos pais, percebemos que cuidar, por exemplo, é uma coisa muito diferente do que ter fechado lá em casa os filhos,
exatamente,
não é?
Exatamente. E este exercício não deixa de ser relevante que essa é a primeira imagem que é utilizada no início do pontificado, que é agora recuperada, não é? Sete anos, no oitavo ano já estamos no oitavo ano. Do pontificado, a caminho desse, que seja recuperado e seja recuperado outra vez para falar. Portanto, para mim, de facto, a chave do cuidado, que agora é de novo se consubstancia nesta mensagem, e aí sim, porque o território que estamos a viver pandémico, aliás, ele é referido, não é? Claramente nos revela essa importância, de novo se recupera, talvez não seja a expressão mais correta, porque verdadeiramente ela tem estado sempre presente, mas volta-se a insistir nesta imagem, na figura de São José, propondo
humanos. É isso, mas a mim até me parece que, mais, além da evidente gratidão por determinadas categorias que são sempre enunciadas, pessoas, médicos, enfermeiros, voluntários, uma quantidade deles, há aqui também uma meta. Ou seja, não é só dizer estas pessoas são absolutamente heróis, espetaculares neste tempo de pandemia, é nós próprios temos de nos transformar em cuidadores.
Sim, sim, sim. Esse é o perfil que é apontado para ser o perfil do cristão. Em bom rigor. E voltamos de novo à reflexão teológica, não é?
Sim.
Voltamos de novo à reflexão teológica, ou seja, se aquilo que um cristão deve fazer é cuidar. E cuidar de quê? E é aqui que surge o horizonte todo. Cuidarmos uns dos outros. É a pergunta genesíaca. Onde está a pergunta que Deus dirige a Caim?
A Caim.
Onde está Abel? Caim, onde está Abel? O teu irmão Abel, onde é que está? E o que é que Caim lhe responde? Ó Senhor, serei eu porventura agora responsável do meu irmão? E a resposta está aí. E se dúvidas houvesse, a pandemia revelou isso com toda a evidência. Eu sou responsável.
Sim, não se pode responder numa situação dessas,
exatamente.
Não sei, não é?
Exatamente, eu sou responsável, meu irmão. E quer dizer, e a opção cristã implica esta resposta positiva. Eu sou responsável pelo meu irmão. Chame-se ele Abel, chame-se ele Salam, chame-se ele o que se chamar. Tenha ele a tez de pele que tiver. Porque professa ele a religião que professa.
E, portanto, politicamente não se pode capitalizar, por exemplo, xenofobia e dizer que se é cristão ao mesmo tempo.
Nada.
Não faz sentido.
Essas são duas gramáticas incompatíveis.
Exatamente.
Esses verbos não podem ser declinados em conjunto.
E há outro cuidado, que falávamos já no início destas conversas, cuidar do próximo, cuidar da natureza.
Exatamente, porque é a tal visão global.
Mas não, que eu... não aparece do nada. Eu acho que isso não, é importante. Não, estão ligadas uma à outra.
Estão ligadas uma à outra. A tal ecologia integral que é proposta na Laudato Si, que é... Que decorre, porque ela já aparece, o cuidado pela globalidade já aparece na Evangelii Gaudi, não ainda formulado dessa maneira explicitamente ecológica, mas aparece. Por isso é que eu considero estes dois textos os de grandes dois pilares do pontificado Francisco, e tenho dito isto variedíssimas vezes: uma igreja renovada para cuidar da casa comum. E isso, pois, é o que se encontra na querida Amazónia, por exemplo, em que estes dois pilares se fundem, não é? O sino da Amazónia era isso mesmo, não é? Por uma igreja renovada e por uma ecologia integral. Isso era o tema do sino da Amazónia, que, pois é, surge a exortação querida Amazónia, onde os sonhos se começam a... Aqueles quatro sonhos, não é? Formulados em termos da Amazónia, mas que, se eu substituir essa expressão por mundo ou por igreja, funciona exatamente, os sonhos permanecem. Aliás, a categoria do sonho, a imagem do sonho é muito interessante. Se voltarmos ao texto de São José, com o coração do Pai...
Os sonhos são essenciais na vida de São José.
Exatamente, há uma referência. E eu não deixo de ligar estas duas coisas, porque de repente o Papa fala como foi por causa dos sonhos, entendamos os sonhos também do ponto de vista teológico,
sim, sim.
Não é?
Então, estão na Bíblia toda.
Exatamente, como ele, e de repente aparece um Papa que nos seus textos oficiais fala-nos em termos de sonho. Na Evangelii Gaudium, o sonho missionário de chegar a todos, na querida Amazónia, aqueles quatro sonhos, na Fratelli Tutti, o sonho de uma única humanidade, no jubileu extraordinário da misericórdia. O que é o jubileu extraordinário da misericórdia, se não uma proposta a dizer a maneira de ser da Igreja é de ser misericordiosa, leia-se, cuidadora.
E a gente que critica o Papa por ter pouca espiritualidade, mas a Gaudete é exultado.
Outra,
é um sonho de santidade.
Exatamente.
O que é que deve ser um cristão? Outra. Deve ser um santo.
Claro,
mais espiritual que isto,
claro,
é impossível.
Claro.
Juan Ambrósio e Otávio Carmo a cada noite desafiam-nos com as palavras e atitudes do Papa Francisco para, a partir delas, sermos também cuidado. Miguel Gameiro escreveu em plena pandemia: a música é preciso. Fique com essa mensagem, porque o início é agora que começa.
É preciso parar, nem que seja um segundo, que é feito do mundo e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas e acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente, fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão.
Que belo convite a música de Miguel Gameiro nos lança neste início do ano de 2021. É preciso. O programa Eclésia volta a estar consigo amanhã, pelas 22h45. Basta para isso sintonizar a Antena 1. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por nos ter feito companhia. Até amanhã, se Deus quiser.